Esse é o nosso Manhã da Globo. É, vamos juntos, bom comecinho de tarde. E a gente sabe, a gente já entrou já em 2016, já estamos vivenciando um novo ano. E aí, o que, que você, né, colocou de metas? Quais são as suas metas para esse ano, hein? Você já chegou a fazer uma listinha? Pois é, e esse é o assunto que a gente vai abordar nesse comecinho de ano, né? Já em 2016, né, Meire?
Pois é. Aí tá aí. Entrando com o pé direito, hein?
Com o pezão direito, né, Meire?
Ah, tem que ser, né, Gustavo? O ano só tá começando.
E aí, como é que foi a virada de ano? Tudo bem? Tudo tranquilo?
Ah, maravilhosa. Foi ótimo. E agora, já com as energias renovadas, né, pra esse ano que vem chegando aí, né?
Exato.
E o mais importante é que a gente tenha realmente uma direção bastante consciente do que nós vamos fazer nesse ano, né? Para que a gente não chegue no final do ano com aquela sensação de frustração, de que mais um ano se passou e a gente não conseguiu fazer nada, né, dos nossos planos. Então, hoje eu vou trazer algumas dicas de como é que a gente pode realmente planejar e, o mais importante, fazer os planos virarem realidade.
Olha só que bacana, hein? Todo mundo atento, hein?
Isso. Então, hoje, olha só, Gustavo, eu separei aqui 5 passos para cumprir essas metas que a gente faz aí no final do ano. Porque normalmente no final do ano a gente renova os votos, né, de esperança.
Uhum.
Normalmente a gente coloca metas à vida, então todo mundo tem aquela coisa, né? Ah, eu vou. Eu acho que os campeões é dieta.
Parar de fumar.
Os campeões de promessa: dieta, exercício físico. Acho que são os campeões, assim, né?
Ó, exercício físico eu vou entrar nessa lista.
Isso. Então vamos lá, já fazer uma matrícula na academia, né? Eu acho que é uma forma bacana de fazer quando você tem um gasto financeiro, você tem uma cobrança maior, sabe, Gustavo? Porque assim, quando a gente simplesmente fala assim, ah, vou caminhar lá no parque, aí como você não perde nada não indo,
uhum,
então assim, você realmente fica mais fácil de desistir. Agora, quando você está pagando por aí, e esse dinheirinho está saindo do seu bolso, e aí você pensa assim, puxa, se eu não for, poxa, eu tô pagando, né? Então, quando a gente perde alguma coisa, a tendência é que a gente realmente tente realizar. A mesma coisa é curso, sabe? Então, tem aqueles cursos gratuitos que você se matricula e aí você vai perdendo a motivação porque você não gastou nada e você vai ficando com muita preguiça. Agora, quando você pagou por aquilo, aí, mesmo que seja um valor simbólico, você não quer perder o dinheiro. Então, aí a tendência é que você realmente faça. Então, já tem até tem alguns estudos que mostram isso mesmo, assim, né? Eventos gratuitos, eles têm as pessoas fazem a inscrição, mas não vão. E quando pagam, né, pagam tipo R$10, o pessoal vai mais. Só para não perder o dinheiro, entendeu? É. Então é o seguinte, vamos lá, vamos começar as metas. Então vamos lá, gente, vocês fizeram já essas renovações aí dos votos para esse ano, é curso para fazer e tudo mais. Então vamos lá, primeira dica que eu dou para quando vocês forem montar suas metas é que elas sejam motivadoras e realizáveis. O que, que é motivador? É que seja bacana para você. Então, você não pode pegar uma meta que não seja sua. Por exemplo, sua mãe está mandando você fazer um curso de inglês porque vai ser bacana para você. Ou o seu chefe acha que vai ser bacana para você. Se você não sentir prazer no pensamento, de quando você pensa em fazer um curso de inglês, se aquilo te traz aversão, então isso não é motivador para você. Então tem que ser algo que realmente seja bacana para você, que quando você pensa naquilo, você se sinta feliz. Então, por exemplo, vamos pegar o caso do exercício físico. Vamos supor que você odeia fazer exercício físico. Então, como é que você vai se motivar? Você vai pensar no resultado final. É assim que você tem que ajustar a sua mente para pensar naquilo como se fosse algo bacana para você. Por exemplo, comer é algo muito prazeroso. Eu acho que todo mundo gosta de comer um docinho, todo mundo gosta de comer um pãozinho. Mas você está acima do peso e você precisa fazer uma dieta. Aí você não vai pensar, por exemplo, que ficar na privação de comer, que isso vai te causar prazer. Não. Não é assim que você vai se motivar. Você vai se motivar com o resultado daquilo. Então, você vai pensar em você bem magrinho, lá na frente, entendeu? Então, você vai pensar no resultado final, que é o que vai valer a pena o seu esforço. Então, toda vez que você disser não a um doce, você vai lembrar daquele resultado final, que é você mais magra, você com um corpo bonito, com mais saúde, entrando naquela calça justa, sem ficar com aquelas bolas pro lado, aquele monte de banha do lado da calça, saindo pra fora, entendeu? É, é assim que você vai se motivar para realizar as metas. Outra coisa importante é que essas metas sejam realizáveis. O que, que é isso? É a gente não fazer da nossa vida um inferno. Tá? Então, você não vai passar um ano de inferno porque você lá, colocou lá suas metas, tá? Então, você vai colocar pequenos ajustes, assim, pequenas submetas, vamos dizer assim. Você vai ter a meta maior e depois você vai ter as metas mês a mês, coisa assim, para que você não fique frustrado só de pensar, nossa, está tão longe aquilo, né? Então, quem vai fazer uma ginástica, quem vai fazer um exercício físico, não fica achando que você vai ficar marombado de um dia para o outro. Não fica, cara. Você tem que pegar essa meta para o ano todo, trabalhar com afinco todos os dias, um pouquinho cada dia, sem aquela cobrança maluca, porque tem gente, sabe, Gustavo, que acaba tomando um monte de remédio, coisa assim, para poder acelerar o resultado e acaba fazendo mal para a saúde, tá? Então, e aí acaba sabotando a meta, porque a meta era ser saudável também, e acaba, né, fazendo ao contrário. Também é importante que elas sejam objetivas. Por exemplo, se a sua meta é perder peso, você tem que definir quantos quilos você quer perder. Se a sua meta é comprar um carro, economizar dinheiro, então você tem que dizer qual é a sua meta por mês, quanto é que você vai salvar de dinheiro por mês. Então aí fica mais fácil você verificar se você realmente está realizando a sua meta, ok? Então é isso tudo se engloba na primeira dica, que é ter metas motivadoras e realizáveis. A segunda dica é o comprometimento. Então, é o contrato psicológico que você vai fazer com você mesmo. Então, sempre você vai ter que se lembrar que para todo ganho, você vai ter que perder alguma coisa. Então, vamos supor, se você quer ficar magrinho no final do ano, você vai ter que deixar de comer o tanto de calorias que você come todo dia. Então, você vai ter que deixar de comer uns docinhos aí, tá? Então, toda vez que você disser, olha, não como, lembra lá da sua meta, ok? Tá? Então, se você resolveu comprar o carro, você vai ter que deixar de sair alguns dias para ir para a balada, porque você está salvando aquele dinheiro para comprar seu carro, tá? Então, não sinta a privação como um castigo. Sinta como um investimento que você está fazendo para você mesmo. Esse é o seu comprometimento. E esse comprometimento é você com você, não é com ninguém. E eu sempre falo que a grande luta que nós temos é da gente com a gente mesmo, é ser coerente com aquilo que você deseja para você. Se você deseja para você o melhor, o seu comportamento tem que estar adequado com aquilo que você quer para você. Então, o desafio não é com os outros. Você não deve satisfação para ninguém com relação às suas metas. A satisfação que você deve é com relação a você mesmo. Então, você tem que olhar no espelho e você tem que gostar daquilo que você está fazendo. A terceira dica é realmente se inspirar todos os dias, que essa é a parte mais difícil. Né? É realmente quando você começa a trabalhar a sua motivação, você vai juntar aquela energia para aplicar na sua força de vontade. Então, essa força de vontade, ela vai aparecer toda vez que você tiver um estímulo de comida. E isso, Gustavo, você sabe, você fez dieta alimentar, o tempo todo alguém está oferecendo alguma coisa, alguém está oferecendo uma comida, um docinho, um salgadinho, uma coisinha assim, e poxa, se você não se policiar, é difícil de você resistir. Então, essa inspiração com relação àquele objetivo que você deseja, ele tem que ser alimentado todo dia. Então, você vai dar um jeito de colocar uma foto no teu armário, ou uma foto lá na geladeira, alguma forma você vai ter que fazer para se lembrar todo dia do seu objetivo final, para você se inspirar, se encher de energia para resistir às tentações que era o seu hábito antigo. Então, a gente se apega muito ao jeito aos hábitos, né, que a gente tem. Nem sempre esses hábitos que a gente desenvolve são positivos. Então, você tem que dizer adeus àquilo e se inspirar para ser uma pessoa melhor. Já o quarto, a quarta dica é realmente trazer para o comportamento. Então, é trazer ações observáveis que mostrem para você que você realmente está fazendo. Então, você vai chegar lá ver assim, quantas calorias você realmente conseguiu queimar em uma semana. Então, aí você vai trabalhar bem com aquelas metas de curto prazo. Então, você vai checar isso para você ver se realmente você está conduzindo o seu comportamento para realizar aquilo. Porque você já deixa, você deixa o mundo das intenções, que é o mundo das ideias, que é o mundo onde a gente trabalhou inspiração, tudo isso é o mundo interno. E aí você passa a agir no mundo externo através do seu comportamento. Então essa é a quarta dica, é realizar todo dia alguma ação que vá mostrar para você mesma que você está fazendo aquilo que você prometeu. Ok? E aí vem a nossa quinta e última meta. A última dica.
A dica.
Que é checar e ajustar. Então, de tempo em tempo, a gente tem que ter o hábito de voltar o pensamento para o passado, dar uma analisadinha no que você já fez, porque isso também te ajuda a se automotivar. Quando a gente, por exemplo, passou lá 2, 3 semanas já fazendo uma dieta alimentar e você percebe que você realmente perdeu tantos quilos, que você deixou de comer algumas coisas, que você fez aquele super sacrifício, mas que você conseguiu perder tantos quilos, pronto, você olha para você e você fala, cara, consegui, você fica orgulhoso de você. Então, é legal você ajustar as metas, primeiro para você comemorar os seus ganhos. A gente também tem que dar parabéns para a gente mesmo, não só ficar se cobrando, tá? Porque senão a coisa fica muito chata, né? Outra coisa também que é bacana nessa checagem é que você pode ajustar as suas metas, porque às vezes você começa a perceber, puxa, eu me cobrei demais. A meta que eu estipulei para mim é muito fora do normal, eu estou sofrendo demais com isso, então eu vou reduzir aqui um pouquinho, tá? Para que você não sinta a sensação do fracasso, tá? Então você vai ajustar essas metas. Uma vez que você definiu a meta, ela não é eterna. Você pode ir ajustando, não tem problema nenhum. Você vai ajustar essa realidade, aquilo que você consegue, tá? E aí, você vai ter essa noção realmente de realidade e vai trabalhando isso de uma forma que vire hábito. O mais importante de tudo, Gustavo, é que todo esse processo vire um hábito, que a gente se habitue a fazer isso. Então, a gente vai perceber os ganhos secundários também que a gente ganha, né? Os ganhos secundários aqui, vamos supor, você definiu como meta principal fazer uma dieta alimentar. Quais são os ganhos secundários? O que, é que você ganha a mais com isso? Uhum. Então, você vai começar a perceber nessa checagem e ajuste. Olha, ganhei mais perseverança. Eu percebi que a minha força de vontade está muito mais forte. Eu percebi que eu sou uma pessoa determinada. E eu nunca imaginei que eu fosse comer um prato de salada na minha vida, né? Porque tem gente que nunca se viu comendo um prato de salada, né? Você sabe que eu era assim também, né? Gostava, não gostava muito de salada. Aí depois eu comecei a fazer as dietas e tal. E hoje eu olho e falo assim, cara, quem te viu, quem te vê, né? Então a gente gostava de comer aquela comida bem mais gordurosa, mais calórica. E aí com o tempo você vai mudando até o ponto de você nem sentir mais falta daquilo tudo que você comia. Né? E você vê que você consegue sobreviver com isso, você consegue ser feliz assim, e você superou um vício, né? Porque comer também é um vício, né, Gustavo?
Exato.
O açúcar, o carboidrato, o pão, tudo isso vicia, até o ponto de você não ter mais controle sobre o seu corpo. O que, que é isso? É quando você olha a comida, a tua mente não consegue controlar o teu corpo. Você simplesmente vai lá e cedeu à tentação, né? Aí, quando você vai ajustando isso, chega uma hora que você olha para aquilo que você tanto desejava e já não deseja mais. Então, você fala, cara, eu tô livre disso. Eu consegui superar o meu vício. né? Então eu acho que esse é o ponto principal, sabe, Gustavo, que a gente ganha. A gente se livra de um vício que é, por exemplo, comer, um vício que é a nossa preguiça, um vício que é toda essa procrastinação, que é aquela coisa de empurrar planos com a barriga, sabe? E você passa anos e anos na mesma situação, sem mudar a sua vida. Então eu acho que uma vez que você se compromete com aquilo que você resolveu fazer, pronto, eu acho que é a parte mais importante, sabe? Que é o que a gente ganha. A partir dali, uma vez que você conseguiu enxergar esse movimento, né, e conseguiu superar aí um desafio que você mesmo colocou, pronto, ninguém mais te segura na vida, viu? Qualquer coisa que você definir fazer, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Esse é o grande ganho de fazer todos esses passos aqui que eu coloquei pra vocês. E aí, boa sorte em 2016, né, Gustavo? Boa, agora é só a gente fazer, né?
Ou seja, passo a passo, né? E a gente espera aí, né? A gente já adentrou já esse novo ano 2016, e a gente espera que seja um ano maravilhoso, né? Cheio de conquistas, realizações, e com essas dicas aí, eu espero que as pessoas tenham mais perseverança, né? Ou seja, com perseverança chega lá, né, Miriam?
Isso aí.
Pode desistir, não. Tem que seguir em frente, né?
É verdade.
Maravilha. Ô, Miriam, gostaria muito de agradecê-la pela sua participação, por essas dicas valiosíssimas aí que os nossos ouvintes conferiram. E na próxima semana já estaremos juntos, ou seja, e convidando também agora para 2016 que os nossos ouvintes também continuem participando também das perguntas e respostas.
Ah, isso aí, gente. Pode já mandar aí dúvidas com relação ao ano, relacionamento no trabalho. Pode ir mandando que na próxima semana a gente responde.
Tá certo, então. Até a próxima semana, Meire. Muito obrigado pela sua participação, pelo carinho. Um super beijo pra você.
Ah, obrigada. Um beijo.
Beijo. Tchau, tchau. Tchau.